Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre direitos para as pessoas com deficiência, vetos presidenciais e muito mais. Então fique com a gente. E a gente inicia o programa desta semana com destaque a um projeto de lei complementar do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que tem como objetivo estender às pessoas com surdez unilateral total a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços Incidentes para a Compra de Veículos de Passageiro de Fabricação Nacional. Segundo a reforma tributária, no caso de pessoas com perda de audição, o direito de redução da alíquota a zero é garantido apenas para quem a surdez for bilateral, total ou parcial. Segundo Flávio Arnes, a redação atual está em desacordo com a legislação que define o que é deficiência auditiva e com decisões dos tribunais, e por isso precisa ser ajustada.
A pessoa com uma deficiência auditiva, uma surdez unilateral, é considerada uma pessoa com deficiência. Esse é um fato já consolidado na legislação brasileira, nas decisões dos tribunais, e com isso essa pessoa com surdez unilateral tem direito a benefícios de isenção de impostos, do BPC, enfim, tudo aquilo que é direcionado para a pessoa com deficiência.
Já a senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, apresentou um projeto que assegura às mulheres surdas, em consultas e exames nas redes pública e privada de saúde, o direito a recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessários à comunicação e à autonomia, inclusive com a presença de intérprete da língua brasileira de sinais. Ela argumenta que a medida vai garantir a participação plena dessas pacientes nas consultas, o que, na opinião da senadora, fará com que elas interajam de maneira efetiva com a equipe médica. Damares Alves citou dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que indicam que há no Brasil 2,6 milhões de pessoas com dificuldade para ouvir, mesmo usando aparelhos auditivos.
Nós estamos falando de salvar vidas, de garantir que o atendimento de saúde seja humano de verdade. Como senadora, eu luto por uma pátria onde os mais vulneráveis sejam protegidos e não fiquem isolados no silêncio. A nossa luta é por dignidade e por respeito a cada mulher deste país.
Ainda de acordo com o estudo da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, encomendado pela senadora, se a proposta for aprovada e virar lei, o custo para garantir às mulheres surdas recursos de acessibilidade, tecnologias assistivas e apoio à comunicação em consultas médicas será de pouco mais de 2 bilhões de reais a cada 3 anos. E nesta semana, o presidente Lula decidiu vetar parcialmente 3 projetos de lei que tratavam de reajuste de servidores do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Um dos trechos vetados garantia aos ocupantes de determinados cargos o direito a 1 dia de licença compensatória a cada 3 dias trabalhados. Pelo texto, essa licença poderia ser convertida em parcela remuneratória de natureza indenizatória. O executivo alegou que servidores que exercem funções comissionadas de assessoramento superior, por sua natureza, já contam com remuneração própria e dedicação diferenciada. O Palácio do Planalto afirmou ainda que não existe lei que assegura a conversão de tal licença em parcela indenizatória. Agora, os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, conforme explicou o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni.
O veto, para ser derrubado, ele exige a maioria absoluta de deputados e de senadores, né? Nós temos 513 deputados, então a gente tem que ter aí 257 deputados votando pela derrubada do veto e são 81 senadores, 41 senadores votando pela derrubada do veto. Tem que ser maioria de uma casa e da outra, tanto que o veto inicialmente é apurado os votos na Câmara dos Deputados. Quando o veto não atinge o quórum em uma casa, ele sequer é submetido à outra, né? Porque se uma das casas mantiver o veto, ele é mantido. Para ser derrubado, ele tem que ter a maioria absoluta de deputados e a maioria absoluta de senadores.
E um projeto apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, proíbe que a União transfira recursos para o custeio, patrocínio ou apoio a eventos de entretenimento, shows, espetáculos ou celebrações públicas que envolvam contratação de artistas, grupos artísticos, estruturas de espetáculo, sonorização, iluminação cênica ou montagem de palcos e estruturas similares. Segundo o senador, a proposta não impede que esse dinheiro seja destinado a ações amplas de políticas culturais e de desenvolvimento do turismo, desde que seja garantida a transparência das informações, especialmente quanto à identificação de todos os bens, serviços e contratações financiados com os recursos transferidos e resultados de produtos esperados com a execução da ação. Eduardo Girão afirmou que não é justo que, num momento de aperto fiscal, recursos federais sejam destinados para ações que não sejam essenciais para a população. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque a dois projetos relacionados à educação superior. Um deles, já aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê a criação da Universidade Federal Indígena, com sede em Brasília, e possibilidade de instalação de campi em diferentes regiões do país. A instituição vai fortalecer a formação superior voltada às especificidades culturais, territoriais e linguísticas dos povos indígenas, além de incentivar a produção científica em diálogo com os saberes tradicionais. Pelo texto, os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por docentes indígenas. Já o provimento dos cargos de professor e de técnico administrativo deverá observar a lei que reserva vagas a pessoas pretas, pardas, quilombolas e indígenas em concursos públicos, com critérios específicos que assegurem percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. Já uma proposta do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, torna obrigatória a publicidade dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. De iniciativa do Ministério da Educação, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o exame unifica a avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para os cursos de Medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência. O senador citou que os cursos de medicina têm se multiplicado no país sem o devido controle de qualidade. Na avaliação dele, a simples divulgação do resultado do exame vai indiretamente forçar as instituições a melhorarem a qualidade da infraestrutura e do ensino ofertado e, consequentemente, garantir que a população tenha acesso a serviços de médicos mais bem preparados para o exercício da profissão.
É essencial que nós possamos mostrar esses resultados, que a população tenha acesso a esse resultado, né, e que seja obrigatório, de forma que fique muito claro a necessidade do exame de proficiência, mas não só isso, né, é a transparência. Então a população tem que ter acesso a todos esses dados e saber que aquele médico que está atendendo a ele mesmo, o seu filho, o seu pai, sua mãe, tem ou não qualificação para fazer aquilo. E essa qualificação é dada pelo Conselho Federal de Medicina, assim como um advogado é dado pela OAB. Assim como para um piloto, é dado pela ANAC e não pelo Aeroclube.
Dos 351 cursos de medicina avaliados em todo o país, 243 tiveram um bom desempenho e outros 107 notas ruins. É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Antônio Carlos Soares e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos em Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.